Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonias. Depois de Abacuque, antes de Ageu. Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, Renata, mas nós não vamos falar tudo isso aqui não.
Ai da rebelde e manchada da cidade. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência a ele, à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito.
Amém. Então, vocês viram aí que existe um povo, existe uma igreja, existe uma nação, existe a luz e as trevas, o bem e o mal. Existe a igreja que vai se submeter a Deus, o povo que vai se submeter a Deus, e existe o povo que não se submete a Deus. Só vai ficar dividido entre essas duas espécies, né, de gente. O rebelde, que não aceita, e aquele que submete a Deus. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Cidade. Cidade. Tem a Babilônia e a Jerusalém. Jerusalém e a Babilônia. A noiva e a prostituta. A noiva e a que não é noiva, que é a prostituta, que se rebelou contra Deus. E aqui fala assim: o Senhor é justo no meio. No meio. O Senhor é justo nesse meio. Ele é justo. O que importa é que ele é justo. Ele não vai pender nem para um lado, nem para o outro, porque ele está julgando. Ele está, presta atenção aqui, senão vocês não entendem. Depois, quando chegar mais no desenvolver da palavra, vocês vão ficar perdidos. Aí vai ficar do lado dessa rebelde. Entendeu? Em outras palavras, vão se lascar. Deus é justo no meio de nós. No nosso meio tem os dois lados. No nosso meio tem os dois lados. O joio e o trigo. No nosso meio tem. Você pode ter certeza que tem. Então, ele está mostrando aqui, quando a gente foi lendo, foi observando isso. Ele está no meio dela, desse povo. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a luz. Nunca falta. Mas o rebelde, o perverso, não conhece. Não conhece. E assim, ele vai falando. Agora, onde é que nós queremos chegar? No versículo 9. Porque, no versículo 9 diz assim: porque, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Na sua Bíblia está que jeito? Hã? Como um acordo. No seu? Consenso. Como um acordo. O seu? Consenso, né? Aqui está com o mesmo espírito. Tanto faz. Com o mesmo espírito, com a mesma ideia, mesma mente. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem. Aí Paulo, esse aqui foi o profeta Sofonias, lá muito antes de Cristo. Aí Jesus veio, lançou a pedra fundamental da igreja, do povo de Deus. Todas essas nações, Deus está chamando todo mundo. Então tem gente de uma nação, de outra nação, de outra nação, não interessa de onde as pessoas estão vindo. Para formar uma nação. Então, de todas as nações, estão sendo chamados para que formem uma nação. Essa será a nação, né? Deus fala assim, e aí, então, será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a vontade de Deus, o objetivo de Deus, continua sendo, será sempre, essa nação, esse povo. Um povo que não seja esse povo rebelde, que fica indignado. Ele é indignado com isso. Ele fala, aqui é o seguinte, que... Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação. E todo o ardor da minha ira, versículo 8, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo, versículo 8. Então é isso. Mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Romanos capítulo 10. Mas como invocarão se não crer? Mas como crerão se não tem quem prega? Então, a salvação é invocar o Senhor. Mas como invocarão se não creram? E como crerão se não há quem prega? Como pregarão se não for enviado? Então, quer dizer, na situação nossa não é muito fácil, não. A nossa situação não é muito fácil. Estou acabando de mostrar para vocês aqui. Deus não é só o profeta, só Sofonias, não. Todos os profetas apontam a destruição, apontam o estado deprimente que encontra as nações, o povo. Mas é uma coisa assim que ninguém aceita, ninguém gosta de ouvir isso, não. Não admite. Ontem mesmo em Brasília, a gente, na reunião lá, a gente percebe claramente que as pessoas querem ouvir coisa boa. Todo mundo quer ouvir coisa boa. Ninguém quer ouvir isso. Por que que os profetas falaram e a gente não pode falar? Você pega o profeta Jeremias e ele está arrumando o cacete, né? Você pega até aqui, ó. Sofonia está falando a mesma coisa. E por que que nós não podemos falar? A gente tem mania de querer ouvir coisas agradáveis. Como se Deus tivesse que abençoar os nossos erros. Deus tivesse que abençoar os nossos erros. Mas não vai, não. Ele fala muito pelo contrário. Deus... ele é revoltado realmente com a situação em que encontra o povo. Versículo 2 diz assim, não aceito castigo, não aceito castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do meu Deus. Não aceito castigo. A Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que Ele ama. Deus castiga. Quem pensar que Deus não castiga, Deus castiga. Corrigir é castigar. Aí a gente muda a expressão, né? Em vez de botar castigar, põe correção. Deus corrige. Não, Deus não castiga, Deus corrige. Né? Deus não castiga, Deus corrige. Deus é muito bom, Ele não castiga. Ué, corrigir é castigar, não é? Corrigir é castigar. Deus castiga sim. Amém? Tem um versículo que fala, não desprezes o castigo. Aí eles pegaram e botaram a correção, para poder, né, facilitar para assim. Mas lá tá, não despreze o castigo. O correto é o castigo, é teia. Entendeu? O castigo do Todo-Poderoso. E Deus castiga mesmo. E dura coisa é cair nas mãos de Deus, do castigo de Deus. Não é fácil, não. Deus me livre. Não é fácil. Agora, no versículo 9, que é o que nós estamos querendo falar, para vocês, vamos dizer assim, por que que a gente não pode falar um pouquinho de flor, né? Vamos falar um pouquinho de flor. Para não dizer que eu não falei de flores. Porque então darei lábios puros aos povos. Agora, ele está oferecendo o lábio puro para você. Ele está oferecendo para você. Darei lábios puros aos povos. Quem quiser, quem quer? Né? Então, eu darei lábios puros aos povos. Para que todos invoquem o nome do Senhor. Então, você tem direito de invocar o nome do Senhor? Tem. Mas aí eu fui lá, Romanos 10. Mas como invocar? Só invoca se você acreditar. E só acredita, né? É preciso que tenha quem pregue, é preciso que tenha quem fale, e aí você ouvindo, crendo, você vai invocar o Senhor. Caso contrário, não vai invocar, não tem como. Paulo falou claramente, como invocarão? Como vão invocar? Então chega na hora da tribulação, chega na hora da aflição, Normalmente, a última coisa que a gente é capaz de fazer, o que que é? Invocar. A gente busca solução, quer solução, sabe? Mas a última coisa que você lembra é de invocar o Senhor. E sabendo que a nossa salvação é invocar o Senhor. Então tem que invocar. Tem que invocar. Amém? Você não invocar, ele vai ficar invocado. A gente tem que invocar mesmo. Chamar por Deus. Invocar o Senhor é chamar por Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tal, etc. E como foi falado esse dia, não espera. Não espera. Entendeu? Não fica esperando a casa cair, não. Não fica esperando a chuva vem. Depois que o ladrão entrou, aí você vai caçar jeito de fechar a porta? Não. Né? Deus falou, olha, estejam acesas as vossas candeias. Porque o diabo, ele anda ao seu redor. E aí, uma hora, ele vai entrar. Depois que ele entrar, é o ladrão, esse ladrão aí, é ele. Aí quando ele entra, ele faz estrago. Ele faz estrago. Então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor. Para que? Olha o detalhe aqui. Para que os sirvam. Para que os sirvam. Que jeito? Hã? Para que eu sirvo? Que é isso aqui? Hã? Que é isso aqui? Pintinha, né? Pintinha preta. Não. Isso aqui é o... Então, consenso. Consciência é assim? É? Qual outro que tem? Que mais? Comum acordo. No humilde. Comum acordo. Do lado outro, consenso. Na minha está o mesmo espírito. Consenso? Tira o quê? Aqui. É consenso aqui? Ah, pronto. Consenso ou sem senso? Né? Então tá. Consenso, de acordo, com o mesmo espírito. O que mais poderia colocar ali? A mesma fé. Até que todos cheguem à unidade da fé. Então Deus vai provando todos os habitantes da terra. Deus está testando os habitantes da terra. Para acabar com a gente. Ele vai apertando para acabar. Ele vai aproveitar, pelo que está escrito nos profetas, pelo próprio Jesus falou, ele derramar a ira dele sobre a terra. Mas Deus não nos destinou para a destruição, Deus nos destinou para a salvação. Agora, o único jeito de se salvar é... Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Cristo. Então, por que que ele é a minha salvação? Por que que ele é a nossa salvação? Então, eu preciso copiar a cabeça dele. Eu preciso aceitar a cabeça dele. Eu preciso concordar com ele. Ele vai acabar com o resto. Ele vai destruir o resto. E vai ficar com aqueles que tiver a unidade. Unidade de espírito. As pessoas tiverem unidade de espírito. Que tiverem comunhão com ele. Comunhão com ele. As pessoas que tiverem comunhão com ele. Amém? O que é comunhão? Tá? De acordo com ele. Amém? Pessoas que têm o mesmo espírito. Senhor, dá-me do seu espírito. Amém? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Tenho comunhão com ele. Aí você pega, por exemplo, lá na Igreja Católica. Na igreja, como é que é na Igreja Católica? A comunhão. Como é que é na Igreja Católica? Hã? A hóstia. A hóstia significa o quê, a hóstia? Hã? É, a hóstia significa que você, quando você vai lá, você comeu o pão, significa que você está de acordo, você comeu, aceitou, amém? Por isso Jesus falou, aquele que comeu comigo o pão, me traiu. Traiu por quê? Porque na hora que comeu, é porque estava de acordo. Por que que mudou de ideia? Então comeu comigo o pão, estava de acordo comigo, e de repente virou contra mim o calcanhar. Virou as costas para mim. Então não está de acordo. Então, vamos fazer uma ceia aqui. Você é a mesma coisa, você vai pegar o pão e vai dizer, eu estou de acordo, Senhor, e come o pão. Mas aí você sai fazendo o contrário, você sai fazendo, você come o pão, mas não concorda. Você come o pão, mas não concorda. Os seus atos, a sua atitude, o seu comportamento, mostra que você comeu o pão indevidamente. Você comeu o pão e traiu. Porque você ignorou. Você comeu o pão. Por isso que ele fala, aquele que come sem discernir, come a sua própria condenação. A hora que você come a ceia, que você participa da ceia, significa que você está plenamente de acordo com Deus. De acordo com Cristo. Mas vamos que alguém faça alguma coisa errada, que não esteja de acordo. Ele está lascado? Vamos que alguém faça alguma coisa que não está de acordo. É sinal que ele pecou. Ele pecou. Nossa, eu pequei. Eu fiz de um jeito que Deus não agrada. Eu fiz de um jeito que Deus não agrada. Eu pequei. Presta atenção. Eu fiz de um jeito que Deus não agrada. Então eu pequei. Aí eu vou lá no padre. Senhor, quando eu vi, eu pisei na bola. Qual bola que você pisou? Foi assim então, né? O que que eu faço? Então você arrepende, pede perdão, né? E etc. Reza um Pai Nosso, uma Três Ave Maria e arrepende. Aí, pronto, eu estou arrependido. Pedi perdão pelo meu pecado, me arrependi, saí do confessionário sem, porque o pecado que eu tinha cometido, eu me arrependi dele. Então eu posso ir lá, de novo, pegar a bolinha. Estou lá. Eu não posso ir para a mesa de comunhão. Eu não posso ir para a mesa de comunhão sem acertar com Deus, sem fazer o acerto. Por isso é que a pessoa passa pelo confessionário. Como nós não temos padre, não temos confessionário, não temos nada, o pessoal deita e rola. Tem gente que chega na mesa de comunhão, participa da comunhão e continua vivendo errado. Continua vivendo em pecado. Não se arrepende. E aí, gente? O que vocês acham? Ou não tem? Tem? Porque nós não temos padre aqui. Não temos reza. Como é que fica então os seus pecados? E você sabe que você está em pecado. E você sabe que você está em pecado. Porque quando a pessoa não sabe, ela não tem que se arrepender, ué. Ela não sabe. Mas quando você tem consciência que você está em pecado? Alguém aqui tem consciência que está pisando na bola? Tem? O que você tem que fazer então? Nós não temos padre, nós não temos reza, não tem nada. E você sabe que você está pisando na bola. Quer dizer, você está em pecado, alguma coisa você está fazendo. Que você mesmo sabe que não está certo. Porque é o seguinte, não, mas não é lei, não é lei. Mas a sua consciência, o seu espírito está te acusando. O seu espírito, a sua consciência mostra, sabe, você sabe perfeitamente que aquilo não está certo. Pode até estar, mas a sua consciência, se a sua consciência reprova, mesmo que esteja certo, se a sua consciência reprova, você não deve fazer. Deu para entender? Mesmo que a sua consciência, mesmo que esteja certo, se a sua consciência reprova, você não deve fazer. Não deve. Então, esse que está sendo o grande problema da igreja. Até nós falamos de evangelizar a igreja. Pregar de novo o evangelho, porque chegando uma geração, tem uma geração saindo e uma geração chegando. E a geração que chegou não foi evangelizada. Não foi evangelizada. Não foi. Então nós vamos trabalhar nessa direção. Evangelizar a geração que está chegando. Porque a geração dos pais tem que ser a comunhão tem que ser entre os pais, os filhos e os filhos dos filhos. Porque se para mim não pode, para você também não pode. Está vendo? Se para mim não pode, para você também não. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor, para que a partir daí o sirvam com o mesmo espírito. Versículo 9 de Sofonias. Amém? Vamos parar um pouquinho, não adianta eu tocar para frente, não adianta eu tocar para frente, se você não entendeu bem até agora, até agora. Não adianta eu tocar para frente. E falar muito, e de repente a gente pensa, você entendeu? Quem que quer pegar o microfone? Renata. Pega o microfone, Luiz, pega o microfone para a Renata. E vê se alguém queira falar alguma coisa. Ou nós vamos deixar para outra reunião. Você entendeu? Entendeu, Luiz? Não? Mas se o Luiz não entendeu, então... Porque o Luiz ele é assim meio... Olha lá, isso. Porque eu acho que está bem claro. Sabe por que as pessoas pegam a hóstia na igreja católica? Ela pega a hóstia. Significa o seguinte. Ela pega a hóstia. Significa que ela está de acordo com Deus e está sem pecado. Ali ela está sentada na mesa da comunhão. Ela está sentada na mesa da comunhão. Deus prepara uma mesa, aqui está a mesa, você pode ter certeza. Todas as vezes que nós reunimos, os discípulos, quando reuniam com Jesus, O que, que Jesus fazia? Partia o pão. Aquele pão que ele partia simboliza a hóstia, simboliza a ceia. Aquele pão. O que, que ele queria dizer? Você concorda comigo? Então come o pão. Você concorda comigo? Então come. Você não é obrigado a comer. Você concorda? Então come o pão. Aí o Eric come o pão. Porque está na presença, etc. Tal. Todo mundo comeu. Né? Então, ele, se bem que ele não está de acordo. Ele não tem o mesmo espírito. Ele não tem o mesmo espírito. Ele não concorda. Mas come. Porque se ele não comer, fica feio. Está todo mundo comendo. Aí, de repente, ah, por que você não comeu? Aí a pessoa acaba comendo. Então, Jesus pregava, tal, terminava, ele partia o pão. Aquele pão simboliza a comunhão nossa com ele, a comunhão dele com nós. A comunhão comum, ideia, comum pensamento. Comum pensamento, comum ideia. Então, quando uma pessoa vem para o nosso meio, seja criança, o que que precisava de fazer primeiro? Evangelizar a criança, a pessoa, para ver se a pessoa... É, nós não podíamos deixar essa pessoa participar da comunhão, participar da mesa. Nós não poderíamos deixar essa pessoa antes que ela fosse... Se ela falou, não, eu estou plenamente de acordo. Amém? Eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês. Presta atenção aí, olha o detalhe, a gravidade. Eu concordo com vocês. A maioria, a grande parte, tinha 12 discípulos, 11 discípulos, comiam o pão, concordavam e viviam e mostravam que estavam de acordo. Um não. Então, eu concordo com vocês. Então eu chego aqui. A Lucilda está de acordo comigo. O Humilde está. O Bibi, o Humilde, o Luiz. Todos estão. Nós estamos em comunhão. Aí tem o Érico que não está. Ele tem o direito de não estar. Ruim seria que todos estivessem em desacordo. Aí alguma coisa estava errada. Então, por que que a maioria concorda? Por que que a maioria, vamos dizer assim, me segue? Tudo bem, pode haver algum, dois ou três, que ainda não está de acordo, não tem problema. Judas ficou muito tempo. Aí nós vamos tentar, vamos fazer tudo, evangelizar, mostrar para o Eric. Ah, aí o Eric, num determinado momento, ah, entendi, agora estou de acordo. Aí o Eric, o apóstolo Paulo, Pedro, não concordava com Paulo. Pedro não concordava com Paulo. Paulo saiu para um lado, Pedro saiu para o outro. Num determinado momento, Pedro chegou e deu a destra de comunhão. Paulo, você tem razão. Pronto. Então é muito normal que a pessoa fique aqui sentada um ano, dois anos, três anos. Até um dia, até uma hora, o momento que ela passe a concordar, uai. Vamos dizer, o Luiz Mar chegou aqui poucos dias. Ele já chega de uma hora para outra? Não, ele vai observar, ele vai ser evangelizado, ele vai ouvir, ele vai invocar o Senhor, ele vai perguntar para Deus, tirar suas dúvidas. Aí sim, coma o pão. Aí sim. Mas é melhor que você seja franco e sincero e dizer o seguinte: ó, eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. Eu não posso concordar com isso. Eu não tenho. Então pronto. Não tem problema. Amém? Ruim, péssimo é ficar dividindo, é ficar perturbando, é ficar, em vez de evangelizar, em vez de criarmos uma unidade, um corpo, porque a vontade de Deus é que haja um corpo. Entendeu? Aí a pessoa fica errada e todo mundo começa a observar. Espera aí, por que que a dona Geni? Ué, ela, porque ela não concorda. Mas aí, porque ela não concorda, vocês são obrigados a não concordar com a dona Geni? Não, espera, deixa a dona Geni. Ela, por enquanto, ela não concorda ainda. Não é o caso, né, dona Geni? Não é o caso. Mas, velho, por que que o fulano? Vamos orar por ele, que Deus tenha misericórdia dele. Ele age dessa forma, ele procede desse jeito, é porque ele não concorda. Amém? Vamos esperar. Vamos ter paciência, vamos orar por ele. Quem sabe, amanhã ou depois, ou nós nos convertemos a ele, ou ele converte a nós. Se ele tiver certo, nós vamos tudo para o lado dele. Ou ele vem para o nosso lado. Amém, gente? Nós não podemos ficar assim, superficialmente vivendo, e tá cantando, cantando, cantando. Cantando, cantando, cantando. É? Aí canta, 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 canta. Pronto, e depois sai cada um fazendo do seu jeito. Cada um fazendo do seu jeito. Aí por que você faz desse jeito? É porque eu acho que é assim que está certo. E você? Porque eu também acho que é assim que está certo. Não precisa ser do jeito que o irmão Rossini fala, não precisa ser do jeito que o irmão Rossini pensa. Isso é ser radical? Isso é ser extremista? Não precisa ser do jeito, né? Isso é exagero. Vocês concordam? Então, é um desafio muito grande para nós. É um desafio muito grande para nós. Mas muito grande mesmo. Muito grande. Vocês concordam? A gente fica assim pensando até se é possível. Fica pensando até se é possível. Né? Mas tem que existir, Felipe. Tem que existir a comunhão dos santos. Amém? Todo mundo, tem que existir. Por quê? Os santos estarão de acordo. Os santos estarão de acordo. De novo, estarão de acordo. Pronto. É isso. Todos vão ter. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos o mesmo Espírito. Nós concordamos com Ele. Amém? Vocês concordam ou não? A pergunta do...
Hã? Na verdade, o senhor já até respondeu a pergunta que eu ia fazer, porque eu concordo com tudo que foi falado. É, primeiro porque está de acordo com a Escritura. O senhor não está falando nada fora do que está aqui. E o que, que eu ia perguntar para o senhor é justamente isso, que assim, você vem aqui, você ceia toda quarta, sábado, domingo, você concorda, aí chega lá na frente, você não é capaz de fazer. Uhum. Tem pecado que a gente comete conscientemente, porque você não é capaz de fazer. E aí eu ia, por exemplo, colocar uma situação, o que está acontecendo com um amigo meu, não é nem comigo, não. Por exemplo, você sabe que não pode comprar fiado, né? Mas aí esse amigo meu é casado, e se ele não fizer um financiamento aí, a mulher dele passa mal, assim, depressão, é coisa séria, né? Assim, não é esse o caso. E aí você faz o financiamento. Porque você faz o financiamento ou você larga da mulher. E você vai conscientemente. Porque a palavra fala, ninguém nada deveis, né? Aquela coisa toda. Então, você não é capaz. E o que, que é a solução? Invocar a Deus. É a comunhão dos santos, é você vir aqui lavar a roupa. Porque... Paulo falou isso, em algumas situações ele não conseguia fazer o bem que ele queria. Então ele pecava conscientemente. E é uma situação muito difícil para a gente. E era essa a pergunta que eu ia fazer para o senhor, e o senhor já acabou respondendo. Né? Então eu acho que essa comunhão dos santos, ela é importante demais. Porque é só desse jeito que a gente consegue... Dá uma aliviada, porque a pressão, a opressão é grande.
É. Tem pecado que aleja. Tem pecado que mata. Tem pecado que só arranca a cabeça do dedo. O pecado gera problema. O pecado gera problema. Nesse caso, a pessoa que está fazendo isso, ela tem comunhão conosco. Ela tem, porque ela concorda. Ela só não é capaz de fazer. Ela não é capaz de fazer, mas ela concorda. Ela concorda. Ela concorda, ela tem comunhão, ela está de acordo. Não está de desacordo, não. Quer dizer, só que ela não. Aí, por exemplo, o casamento. O que, que nós falamos aqui? Todo mundo concorda comigo, não concorda? Sobre o casamento? Né? Todo mundo concorda sobre a prostituição, sobre o adultério. Todo mundo concorda. Mas eu sei que tem muita gente... que prostitui, que adultera, que casa de qualquer jeito, não quer saber, mas concorda, só que eu estou falando, tem pecado que aleja. Tem pecado que mata. O casamento é um problema, é um pecado que aleja, não mata. Mas deixa a pessoa ali, a partir dali, a partir dali é o seguinte, é só metade dele que ele pode oferecer para Deus. Ele não pode consagrar a Deus por inteiro. Ele não pode. Pode ou pode? Não pode. Ele não pode se oferecer a Deus. Senhor, eis-me aqui, faz em mim a minha vontade. Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Aí Deus vai perguntar, você já perguntou a sua mulher? Se ela está de acordo? Será que ela vai permitir? Então, meu filho, ó, só metade. A outra é da mulher. Aí você tem que torcer, e muito, para que a sua mulher não te leve para o inferno. É. Mas torça com gosto de gás. Para que a sua mulher ou o seu marido, vocês concordam? Não é assim. A nossa luta contra o pecado é muito grande. Então, assim, ó, às vezes nós estamos evangelizando, só que às vezes a gente começa, aí a pessoa já quer saber, ela quer, né? Ela quer passar do primeiro degrau para o último. Já quer passar lá para o último degrau. Então eu peço você assim, paciência, para a gente ir aos poucos. Vamos ficar hoje só com... Vai e não peques mais. Não quer dizer que você não está... Não quer dizer que você não está em comunhão com os santos. Não quer dizer que você não está rebelando contra a igreja. Você pode não estar conseguindo fazer. Você não está rebelando contra a igreja. Mas, volta lá na história do padre. Senhor, o padre... Padre, não resolve nada não, lá não resolve nada não. Mas você vai chegar diante de Deus, Senhor, pequei. Estou fazendo, fiz. Mas eu não quero, isso está me incomodando. Eu não quero fazer mais isso. Tenha misericórdia, invoca o Senhor. Ele é o Salvador, Ele é a pessoa que vai, é Ele que tira o pecado. Se alguma coisa está colocando você em risco, colocando sua fé em risco, alguma coisa está acontecendo, e isso pode, porque cada um tem, né? Cada um tem uma coisa. Que não seja pecado para a morte. Amém? É, aí pronto. Aí Deus, tá. Deus não vai. Então, eu queria poupar. Não era melhor você comprar, pagar? Não era melhor você evitar isso? Entendeu? Não endividar, não fazer, principalmente nos dias de hoje. Deus poderia poupar muito. O povo de Deus poderia ser um povo feliz se desse ouvido a Deus. O povo de Deus poderia ser um povo feliz, muito feliz, se obedecesse a Deus. Porque depois, a ferida, vai ter que ser curada. Mas foi feita a ferida, e depois ela vai ter que ser curada. Amém? Deus falou conosco? Só para a gente fechar, 1 João 1. Nossa, tinha tanta coisa para nós falarmos hoje, e nós O interessante, o assunto é tão importante que ele... Primeira João 1. Versículo 3.
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.
Amém. Olha aí. O que vimos e ouvimos, cantamos. O que vimos e ouvimos, escrevemos. O que vimos e ouvimos, falamos, pregamos. Para quê? A comunhão fosse conosco. E ele garante, aí o seguinte: a nossa comunhão é com Deus. A nossa comunhão é com Deus. Fala, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quer dizer, nós concordamos com Jesus, que concorda com Deus. A comunhão entre Ele e Deus é perfeita. A comunhão entre Jesus e Deus é perfeita. E a comunhão dEle conosco, aí João fala, o que vimos e ouvimos, o tal, etc. Isso é que nós pregamos, isso é que nós falamos, para que a nossa comunhão, quer dizer, para que vocês tenham comunhão com a gente. Você leu a apostila e concordou, você ouviu a pregação e concordou, você tem visto, ouvido. Você não só ouve, você vê. Você vê. Então, o que vimos e ouvimos, né? E ele garante aí a nossa comunhão, é o que mais a gente procura reforçar aqui. Pega a sua Bíblia, conversa com Deus, pergunta para Deus se está certo. Nós queremos que as visões confirmem. Nós queremos que os sonhos confirmem. Será que a nossa comunhão não é com Deus? Será que a nossa comunhão não tem sido com Deus? Será que rebelando contra nós, não estaria rebelando contra Deus? Amém? Jeremias fala assim, ó, aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. Se a minha comunhão for com Deus, se a nossa comunhão for com o Pai, com o Filho, ele honra, ele vai honrar. Então é isso que nós precisamos evangelizar, de tal maneira que os meninos, os jovens, saibam o que, que significa isso. Principalmente os jovens. E não queiram fazer uma coisa. Qualquer jeito. E aí, nós corremos o risco de contaminar e de repente destruir tudo o que foi feito. Né? Não é só eu, nem só a dona Genê, a dona Virginia, o Celinho, o Ramiro, não são alguns, os mais velhos, Marquinhos, que já também está chegando lá, né, Marquinhos? É, que tem que correr a carreira, que tem que combater o bom combate. Não. É toda a igreja. É toda a igreja. Então a responsabilidade em evangelizar a geração que está chegando. Vocês concordam? E também, é o que nós estamos falando, por exemplo, o Luiz Mar, a Jéssica estão chegando, né? Daqui um dia nós vamos ter que evangelizar o Joãozinho, de qualquer jeito, Luiz Mar. Nós vamos ter que evangelizar o Joãozinho. Não sei como é que nós vamos fazer, não, mas não. Né? Então, mais engraçado, você sabe que começa agora? Começa agora. Lá, na beirada da cama dele, joelhando, orando com ele, contando para ele, falando para ele sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Dando bom testemunho. Dando bom testemunho. Sabe, porque um dos problemas sérios é um mau testemunho. É um mau testemunho. Amém, né? Deus falou conosco. Deu para entender agora, Luiz? Então pega o microfone. E a Eumice e o Lucia. Não? E o Wesley, pode dar para mim.
Amém. Não, eu estava ouvindo o senhor falar e pensando, né? Realmente, a gente tem que crer, tem que ter essa comunhão entre nós e Deus e o Senhor. Acreditar, crer, como o senhor falou. Como que a gente vai acreditar se não há quem pregue? E se há quem pregue, e se a gente não crer? É porque a gente não vai ter comunhão. Como que a gente vai evangelizar os nossos filhos se lá na nossa casa a gente não dá testemunho? Né? Então, essa comunhão, ela é muito importante, porque a comunhão vai mostrar que a gente acredita, que a gente crê nesse evangelho. E se você crê, você vai dar o testemunho. É mais fácil de você evangelizar e de, posteriormente, seu filho também ter uma comunhão. Mas como que nós vamos exigir dos nossos filhos ele crê nesse evangelho, sendo que na nossa casa a gente não dá testemunho, mostrando que não há comunhão nenhuma entre nós. Você entendeu? Foi meio... Entendeu? Então, assim, eu realmente achei muito importante haver essa comunhão. Né? Não só sair daqui e, igual o senhor falou, sai daqui e você anda nos seus próprios caminhos, faz o que você acha, o que você pensa...
A oração, Erickson, é, a igreja é um povo que ora. É lá naquela música que a gente fala, um povo que ora, um povo que paga um preço. É um povo que ora. Orar, é entrar em comunhão com Deus. Porque se você for discutir com Deus, você não ganha uma. Né? Se você for discutir com Deus, como Jó, lá é prova, não tem lógica, gente. A gente tem Deus, você pode reclamar, você pode chorar, você pode, para Deus pode, não tem problema. Mas Deus vai acabar convencendo você de que você está errado. De que o que Ele está fazendo para você é melhor. do que deixar você andar em seus próprios caminhos. Amém? Toda correção, todo castigo, a princípio, parece que é ruim. Mas, se nós estivermos sendo corrigidos por Deus, bem-aventurado o homem que Deus castiga. Está escrito. Bem-aventurado. Ai de mim, se não fosse corrigido por Deus. Então, a oração é a terra, nós, entrando em comunhão com Deus, entrando em contato com Deus. Senhor, aí ele vai falar na minha mente, na visão que esses dias aí, depois nós vamos comentar essa visão. Ele fala na sua mente. A mesma mente que escuta, a mesma mente que fala, é a mente que escuta. Entendeu? Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É mais ou menos por aí. Amém? É mais ou menos por aí. Tudo na minha cabeça. Eu falo, eu ouço. Através da minha mente. Da minha mente. Quando o inimigo quer falar também, você percebe que é o inimigo. Você pode repreender, você pode. A minha comunhão não é com você, Satanás. Amém? A minha comunhão não é com você, Satanás. Não concordo com você. Não estou de acordo com você. Suma, tá bem? Não concordo, não estou de acordo com você. A minha comunhão é com Deus. Fala, Senhor. E eu, seu servo vai te ouvir. Amém? Seu servo vai te ouvir. Que coisa boa, né? Eu acho que Deus está nos levando além das mangueiras. Botar todo mundo para pensar. Botar todo mundo para pensar. De mamando, caducando. É? Dá por Sandra, dá para Sandra lá. Quer não, Sandra? Rodrigo. Rodrigo está num sono nas canas, cansado. Sandra, quer falar não, Sandra? Não? Isso é interessante? Amém. Então pronto. Então vamos curvar nossas cabeças. É como a Sandra já deu a opinião dela lá. Achou interessante. Graças a Deus. Eu espero que todos achem interessante. E a maneira de você nos ajudar é entrando, orando, entrando em contato com Deus, para realmente dizer, Senhor, por acaso a nossa comunhão é com o Senhor? Nós estamos em comunhão com o Senhor? Amém? Né, Paulo? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, como é bom a gente ter esperança. Como é bom, Senhor, saber que há esperança para que nós possamos, quem sabe, chegarmos mais perto, chegarmos próximo de uma comunhão perfeita com o Senhor. Com o Pai e com o Filho. Que nós possamos, meu Deus, sermos um só, que não acha partidos, divisões, pensamentos diferentes. Podemos pecar. Acredito que sem pecar, ninguém fica. Pelo menos por enquanto. Mas o arrependimento ainda está sendo oferecido. O arrependimento ainda é um instrumento de Deus para nos ajudar. Se o nosso coração nos condena, se a nossa mente nos acusa, vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus. Se for o mal, se for o pecado, se não for uma acusação do inimigo, com certeza o Senhor irá nos aliviar. Mas se for alguma coisa que seja necessário, a correção, que o Senhor nos corrija. Enquanto nós estamos aqui, enquanto o Senhor ainda se pode achar a Deus, ainda se pode encontrar a Deus. Guia os nossos passos. Ensina, Senhor Deus, o caminho que nós devemos andar. Não retire de nós teu Espírito Santo. Não retire de nós a tua graça. E que a nossa comunhão seja perfeita com cada dia, Pai. O Senhor nos ajude, o Senhor tenha misericórdia de toda a igreja, de todos os nossos irmãos, todos os nossos irmãos. De todos os nossos companheiros, que com certeza lutam com dificuldade e que muitas vezes tentados não conseguem chegar a essa conclusão. Mas amém, Senhor. Obrigado porque nos alenta, nos motiva a buscar, orar, clamar ao Senhor e perguntar. Ajuda-nos, Senhor. Responde a nossa oração. Porque assim estaremos certos de que o Senhor está nos ouvindo. Assim estaremos certos que a nossa oração está chegando até o nosso Rei, até o nosso Senhor, até aquele que realmente é a cabeça do nosso povo, a cabeça da igreja. Amém, amém, Senhor. Não retire de nós, não se afaste, não se alongue, meu Deus, de nós. Nós precisamos de Ti, do Teu governo, do Teu reinado. Nós precisamos, Jesus, de Ti. Oh, amém, amém. Aleluia. Amém.
Insisto em dizer que morri por você pra te ver assim sorrir, me louvando, me seguindo. esse caminho. Quanto tempo esperei pra você se arrepender? A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei. Por amor a você, insisto em dizer:
amém, Jesus.
E morreu,
amém, Senhor,
por você.
É verdade, Pai. Tenha misericórdia de nós.
Pra te ver assim, sorrir.
Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados.
Esse caminho.
Conserta, conserta as nossas vidas.
Quanto tempo esperei pra você se arrepender? A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei. Por amor a você, essa é a grande obra. E bênçãos cair, não há quem tem força resistir. Só esse amor, só esse amor pode curar. Só pode libertar o cativo dormido, o doente, o ferido. Só a cruz pode ensinar. Ah, o homem ama.
Amém, amém.
Essa é a grande obra. Amor que tudo suporta. O céu abrir e bênçãos cair. Não há quem possa resistir. Só esse amor, só esse amor pode curar, amar e libertar o cativo oprimido, o doente e o ferido. Só a cruz pode ensinar. Ah, o homem ama.
Só a cruz pode ensinar. Ah, o homem ama. Amém. Amém mesmo. Não desprezes a correção de Deus. Não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Deus nos corrige para nos salvar. Deus nos ama e prova esse amor por nós. Eu tenho certeza, por mais difícil que às vezes seja o momento, a fé de dizer: Deus proverá, Deus proverá. Dia melhor para aquele que confia no Senhor. Amém? Abraça seu irmão, Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.